Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt.
Qual parte do seu corpo é necessária para você pegar um copo de água que está na mesa? Você pode responder, a minha mão. E está certo, mas se a gente pensar um pouquinho mais devagar e mais atentamente, a gente percebe que é necessário a minha articulação, porque ela que dá movimento para eu saber direcionar a minha mão até o copo d'água. É necessário os nervos, os músculos para eu ter força de agarrar esse copo d'água. E hoje a nossa reflexão é exatamente sobre isso, sobre o corpo e como cada parte é essencial e algumas das problemáticas que Paulo expõe lá em 1 Coríntios 12 que pode acontecer no corpo. E antes da gente refletir sobre esse tema bíblico, eu te convido a orar comigo. Pai querido, eu te agradeço por esse tempo aqui de reflexão. Te agradeço que o Senhor também é a cabeça do corpo que somos nós. Te peço que a gente possa aprender a celebrar, Deus, a beleza de fazermos parte de um corpo, de termos funções diferentes, de sermos diferentes, de sermos a sua igreja. Te peço que o Senhor esteja nos conduzindo, direcionando o nosso pensamento, nos exortando, falando com nós, sendo vivo através da Tua santa e poderosa palavra. Amém.
Thank you.
meu designer revela o meu destino. Essa frase ela é muito conhecida quando nós falamos de propósito individual, quando nós olhamos a nossa vida e pensamos para qual chamado Deus nos chamou, para qual tarefa, para qual ministério, para qual área que eu vou ser atuante no reino de Deus. Então, essa frase, ela explica que aquilo que Deus colocou em mim, o meu designer, a minha forma, como Ele me moldou, isso revela para onde Ele me destinou, para onde Ele quer que eu invista a minha vida. Nós sabemos que o ser humano tem dentro de si um desejo muito profundo de ser útil, de poder fazer algo, de ser necessário. Ninguém quer passar a vida e se sentir irrelevante. Todos nós queremos mover, transformar, fazer algo. E essa é a beleza de ser cristão, porque o Criador do Universo olha para nós, seres tão inferiores, pequenos, que não tem valor nenhum e fala: ei, você, eu vou te capacitar e eu vou te usar para ser um colaborador comigo de mover o meu reino aí na terra. Não é à toa que quando nós servimos na nossa igreja local, quando nós servimos em algum ministério, quando nós servimos o próximo, isso preenche o nosso coração. Nós saímos alimentados, revigorados, com novas forças, por mais esgotante ou cansativo que tenha sido, o nosso ser se renova, porque foi para isso que nós somos chamados. Então, isso de colaborar com Deus, isso move o ser humano. E o apóstolo Paulo, então, quando fala de nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele usa essa analogia de nós sermos um corpo e cada um de nós é uma parte diferente desse corpo. E eu queria te convidar a ler comigo e analisar alguns pontos de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, onde ele fala desse corpo e algumas problemáticas que podem surgir nesse corpo. Então ele começa: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Ou seja, participar desse corpo, ser o corpo de Cristo, é um presente. Algo que vem de Deus, não há mérito nisso, não há conquista nisso, é um presente. Então ele diz: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser: já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E a primeira problemática que eu vejo aqui, em nós usarmos os nossos dons, aquilo que foi dado de presente, para sermos um colaborador de Deus, de termos o privilégio dele querer nos usar, de nos deixar nos usar, nos capacitar para nós sermos usados, é que em eu ser corpo pode surgir uma mentalidade de inferioridade. O versículo 15 diz assim: se o pé disser: já que não sou mão, não sou do corpo. O que eu vejo aqui é alguém que diz assim: ah, mas se eu não tenho aquele dom, se eu não sei fazer aquilo, ah, mas se eu não sou assim, se eu não sou daquele jeito, então eu não faço parte do corpo. E eu vejo um sentimento de inferioridade, um pensamento de: ah, mas se eu não sou assim, então eu não devo fazer parte do corpo. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele fala assim: só porque você pensa assim, não quer dizer que você não é parte do corpo. Ele está dizendo assim: você pode pensar assim, mas a responsabilidade que foi dada nas tuas mãos ainda é tua. Você não deixa de ser corpo só por pensar que não faz parte do corpo. O convite aqui é: ei, se eu aceitei Jesus Cristo, se eu faço parte do corpo, eu tenho uma responsabilidade. Por mais que muitas vezes o inimigo jogue na minha mente esse sentimento de inferioridade, dizendo: ah, mas você não é capaz, ah, mas você não é suficiente, ah, mas aquilo e aquilo, Paulo está dizendo: você não deixa de ser corpo. Você ainda tem uma responsabilidade, uma tarefa, uma função, sendo aquela parte que Deus designou você, ou seja, tendo aquele designer que você, só você, tem. Em Efésios 4, versículo 8, Paulo descreve ali que Jesus estava numa guerra e ele vence essa guerra. Então ele dá dons às pessoas, porque realmente é uma guerra espiritual em que Deus está tentando capacitar cada um de nós para vencer uma batalha que ainda continua. E ele dá dons às pessoas, tudo isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. E bem no fim, capítulo 4, versículo 15, ele escreve o propósito disso tudo, de capacitar as pessoas, de dar dons a elas. E assim cada parte funciona bem, ou seja, cada um de nós executa a sua função e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Eu tenho o privilégio de ajudar o corpo de Cristo a crescer, ou seja, quando eu executo a minha função como corpo, como parte específica. E voltando então lá para Coríntios, Paulo está dizendo: só porque eu tenho esse sentimento de inferioridade, porque eu acho que eu não sou suficiente, porque eu estou olhando mais para o dom do próximo e não para o meu, isso não significa que eu estou anulado de cumprir a minha função. Eu não deixo de ser parte do corpo. Eu tenho essa tarefa e eu tenho essa responsabilidade. E muitas vezes nós temos então que espantar esse sentimento de inferioridade e falar: não, eu vou usar aquilo que Deus me deu, eu vou me colocar em prática, eu vou executar a função que eu tenho como corpo. E muitas vezes, quando eu me disponho a servir, mesmo me sentindo inferior, não necessário, no processo de servir, Deus abre os meus olhos e eu consigo enxergar o quão essencial é a minha parte, é a minha função no desenvolvimento, no funcionar do corpo. E então a nossa passagem lá de Coríntios, no versículo 17, então continua dizendo: se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Então esse entendimento vem sobre mim, muitas vezes quando eu já estou servindo, que eu vejo: é verdade, se todos fossem iguais, se só eu almejasse aquele dom ou aquele dom, então essa função aqui estaria parada. E eu vejo a importância do meu dom, da minha função, da minha tarefa. A segunda problemática que Paulo expõe nessa passagem de Coríntios 12, então está a partir do versículo 18. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. O outro pensamento, mentalidade que eu vejo aqui é o de superioridade. É alguém que olha então para os dons do outro, para a tarefa do outro e fala: eu não preciso de você, o meu dom aqui é o mais importante, o teu não vai fazer falta. E essa mentalidade de superioridade, ela dificilmente vai acontecer de forma escancarada, de forma em que eu vou dizer isso para outra pessoa, mas ela acontece de forma sutil, onde eu me permito muitas vezes pensar: nossa, mas meu dom, se eu não fizesse isso, o culto não funcionaria. Ah, mas se eu não tivesse lá, as coisas não andariam. Ah, mas se eu... E aí essa mentalidade de superioridade já está ali dando sinal. Ou quando eu não valorizo, não celebro os dons diferentes do meu. Ou quando eu nem me preocupo em saber tudo que é necessário para alguma tarefa, para algum ministério estar funcionando, quando eu foco só no que eu tenho que fazer, quando eu olho só para mim. E Paulo está dizendo aqui, ei, eu não posso dizer eu não preciso de você. Eu tenho que estar atento que todas as partes são necessárias. E Paulo ainda pega pesado e diz assim, o fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Então aquilo que fica escondido muitas vezes é essencial. E eu tenho que aprender a ver isso, a olhar isso. Paulo expõe aqui que para combater essa mentalidade de superioridade, eu tenho que desenvolver a mentalidade de corpo. Um coração, ele é essencial, mas fora do corpo, ele não é nada. Ele não funciona. Assim como cada parte, se eu tirar ela do corpo, ela vai ser, na verdade, inútil. Porque é no corpo que ela tem a sua função. E Paulo está falando isso, eu não posso dizer para outras partes que ela não funciona, eu não posso me sentir superior, porque eu faço parte de algo. Se eu me tirar desse algo, eu também não vou ter valor nenhum. E como que eu desenvolvo então essa mentalidade de corpo? Olhando para as partes. Se eu quero saber a beleza do meu corpo biológico, saber para que funciona cada função, eu tenho que estudar, eu tenho que, nossa, olha, uma veia serve para isso, pulmão para aquilo, então isso vai, uau, me ajudando a valorizar. Depois que eu sei o que o meu pâncreas faz, é que eu valorizo ele. Se eu não sei, eu vou falar, pâncreas, que é isso? Não sei para que funciona. Talvez eu possa tirar ele e tá tudo bem. Mas quando eu conheço as suas funções, eu valorizo. Assim também é o meu convite para você. Que a gente possa olhar nas nossas igrejas, olhar nos nossos ministérios e saber celebrar a função de cada um. Pesquisar, olhar o que cada um faz e falar, uau, o que você faz é essencial. Conhecer, isso vai gerar em nós uma mentalidade, uau. Nós realmente fazemos parte de um corpo onde que tem muitas funções, onde tem milhares de coisas a serem feitas e que bom que nós temos uns aos outros. Inferioridade e superioridade são dois males que Paulo está tentando combater ali em 1 Coríntios 12, quando ele traz essa analogia do corpo, da beleza de nós fazermos parte de um organismo onde Cristo é a cabeça, onde que Ele divide as tarefas, onde que Ele dá os comandos, mas que cada parte, por menor que seja, é fundamental para esse funcionamento do corpo. Então podemos saciar esse desejo interno do ser humano de ser útil, de ser relevante, de ser importante para algo, de mover algo. E ainda mais, que privilégio é sentirmos tudo isso em colaborarmos com o Criador do Universo, em que Ele olha para cada um de nós e fala, eu vou capacitar você e você vai me ajudar na minha obra. É um privilégio nós fazermos parte do corpo de Cristo, que a gente possa celebrar isso cada dia mais.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.